reportagem especial.
A internet, a rede mundial de computadores, chega aos 40 anos também com muito a se preocupar. E um dos principais problemas é o crescimento vertiginoso do número de crimes cometidos pela internet. De acordo com o Comitê Gestor da Internet no Brasil, só no primeiro trimestre deste ano foram registradas 218 mil notificações de crimes cometidos na web ou utilizando a internet, número que cresceu 90% em relação ao último trimestre do ano passado. A falta de uma legislação específica para crimes cibernéticos e o polêmico projeto de lei que tramita há mais de uma década no Congresso Nacional, justamente para atacar o problema, são tema da terceira reportagem da série www.conexões, que tem produção de Vanessa Bugre e Júlia Guimarães.
Link, podcast,
chat,
site,
lan house,
hacker,
online.
www.conexões, 40 anos de internet.
Os dilemas éticos e jurídicos cresceram nos últimos 40 anos na proporção da expansão da rede mundial de computadores. O anonimato do mundo virtual, se não estimula, facilita crimes contra a honra, como a injúria e a difamação. Pedofilia, pornografia infantil, incitação ao racismo, sonegação e fraudes bilionárias. Segundo o Centro de Estudos, Respostas e Tratamento de Incidentes de Segurança no Brasil, vinculado ao Comitê Gestor da Internet Brasileira, só até março desse ano já haviam sido registrados cerca de 218 mil incidentes envolvendo a web no país. A diferença é enorme se comparada a 2008, quando durante todo o ano foram 222 mil casos. Ou seja, em apenas 3 meses deste ano, a criminalidade pela web atingiu o mesmo patamar de todo o ano passado. A pró-reitora de extensão da UFMG, Angela Dalben, foi vítima de um recente crime cibernético. A professora foi surpreendida com uma fraude. Um e-mail falso utilizava seu nome e sua credibilidade para arrecadar dinheiro.
Eu recebi um telefonema de uma amiga perguntando para mim por que eu estava com tanta dificuldade financeira. Que ela tinha recebido um e-mail dizendo que eu tinha tido um problema no banco, que eu estava pedindo dinheiro para as pessoas me ajudarem, que eu tinha um desfalque de 300 mil reais. E aí, depois de pesquisar bastante, eu descobri que havia um falsário que estava criando um e-mail, usando o meu nome, com um e-mail falso pelo Hotmail, endereço que eu nunca tinha usado.
A professora Angela Dalben registrou o boletim de ocorrência na Polícia Civil de Minas Gerais. O caso está sendo investigado pela corporação, sem ainda chegar aos culpados. A apuração é mesmo difícil. De 2005 até hoje, ou seja, em quase 4 anos, a Polícia Federal Mineira fez apenas 36 operações, que resultaram na prisão de 792 pessoas ligadas a crimes cibernéticos. O número ainda é pequeno, mas na análise da Procuradora da República, Priscila Schreiner, integrante do Grupo de Combate a Crimes Cibernéticos do Ministério Público de São Paulo, já é uma demonstração de que é falsa a ideia de que os crimes cometidos pela internet ficam impunes.
Um crime contra a honra, uma injúria, uma difamação, uma calúnia cometida através da internet, apesar dele estar descrito no Código Penal e não fazer alusão praticado pela internet, ter só o genérico, se comete através de um meio de fácil divulgação, que é, por exemplo, a internet, então esse crime é apenado de uma maneira maior. Ou seja, todos os crimes estão definidos no Código Penal, no Estatuto da Criança e do Adolescente. O que acontece é que a gente vai diferir só o modo de execução.
Para encontrar pessoas que cometeram crimes na internet, os ministérios públicos, estadual e federal, além da Polícia Federal, podem pedir ordem judicial para a quebra de sigilo dos dados de acesso à rede dos usuários. Em abril do ano passado, por exemplo, a CPI da pedofilia do Senado endossou um pedido ao Ministério Público Federal de São Paulo para quebrar o sigilo de mais de 3.200 álbuns de fotos publicados no site Relacionamento Orkut. As páginas supostamente abrigavam fotos de pedofilia, mas estavam protegidas por uma ferramenta de bloqueio. A Google, empresa responsável pelo Orkut, foi obrigada judicialmente a fornecer os dados desses usuários à CPI, que constatou que pelo menos 500 sites continham conteúdo criminoso. No entanto, a procuradora da República, Priscila Schreiner, explica que ações como essas são complexas. Isso porque, diferentemente de países como Chile, Colômbia, Venezuela e Estados Unidos, o Brasil não tem uma legislação específica para regulamentar a internet.
A gente precisa que a legislação seja mais eficaz na parte investigativa, em que define quais os prazos de armazenagem de provas pelas empresas provedoras de internet, a obrigação dessas empresas fornecerem num prazo razoável, que a gente considere eficaz para a gente perseguir o autor desses delitos. E isso a gente precisa da colaboração das empresas. Elas só vão colaborar de uma maneira mais eficaz se elas forem obrigadas.
Para tentar solucionar essa questão, existe um projeto de lei que tramita há mais de 10 anos no Congresso Nacional. O texto pretende estabelecer regras para os usuários e provedores de internet. A proposta tipifica 12 crimes cibernéticos, como racismo, estelionato eletrônico, clonagem de cartões. Além disso, o projeto também quer obrigar provedores a guardar informações sobre os usuários por 3 anos, o que permitiria futuras investigações. Um dos pontos mais polêmicos do texto, o que previa a prévia identificação de usuários para acesso à rede, foi retirado da proposta inicial. O relator do projeto, o senador Eduardo Azeredo, do PSDB, se diz defensor da liberdade na internet, mas afirma que ela não pode ser terra de ninguém.
Eu sou profissional da área de informática desde os anos 70. Desde aquela época eu defendo a liberdade na internet, não tenho censura, mas eu não defendo que a internet seja uma terra de ninguém. O Brasil está atrasado, a Argentina já tem uma lei sobre crimes cibernéticos, o Chile também já avançou e o Brasil está atrasado nesse segmento. O projeto já foi aprovado no Senado, mas lamentavelmente ainda está parado na Câmara e os crimes continuam aí a cada momento acontecendo cada vez mais nas redes.
A legislação brasileira precisa ser alterada também para permitir que o Brasil seja signatário da Convenção de Budapeste, que já conta com a adesão de mais de 40 países e prevê o combate aos crimes cibernéticos. Mesmo antes da aprovação dessa legislação mais ampla, que tipifica o que é crime no mundo virtual, o Brasil já avançou, pelo menos no que se refere à questão da pedofilia. Em novembro de 2008, após o trabalho da CPI da pedofilia do Senado, o Congresso Nacional tornou crime diversas condutas relacionadas à pedofilia na internet, aumentando as penas de crimes como produção, venda e distribuição de pornografia infantil. Com produção de Vanessa Bugre e Júlia Guimarães para a UFMG Educativa.
Amanhã, na quarta reportagem da série www.conexões, você confere como o surgimento da internet influenciou as pesquisas científicas e acadêmicas. A série tem produção de Vanessa Bugre e Júlia Guimarães, trabalhos técnicos de Gilberto Corrêa e coordenação de Tassiana Arce.